Alô, alô, galera do Econoic, começando mais uma live hoje com um tema que muita gente pergunta e a gente trouxe uma convidada super especial para falar, porque, assim, não tem nem o que... Ai, travou aqui.
Peraí. Eu continuo te ouvindo aí, ó.
Ah, tá me ouvindo? Ah, desculpa, achei que tinha travado. Tem nem o que falar, ela domina o tema, é referência no assunto, a gente já vai chamar ela, você já não tem nem como não dar spoiler, né? Porque já está chamada ali na capa, Luizy Barsi, já ela está aqui com a gente. E para falar de um tema que, assim, é inevitável, todo mundo em algum momento da vida pensa em desacelerar a renda ativa, em ter um reforço ali da renda passiva, mas como chegar nesse viver de renda? Como chegar nessa renda extra vinda especificamente de dividendos das ações? É isso que a gente vai conversar com ela, falando especificamente do método Barsi, que ela divulga muito lá na AGF. Também estamos aqui com Cezita Esperante, que está voltando de férias, Cezita. Está mais bronzeado, hein?
Ah, tô, né? Morando na Bahia, ainda mais depois de uma semana de férias, para curtir a cidade de verdade. Pô, foi uma delícia. Voltei com gás total agora.
Deu tempo de estudar nessa semaninha de folga, não? Só curtiu.
Só vagabundiei. Fiquei na praia, foi uma delícia. Férias como deve ser.
Mas voltando aí para um bate-papo que vai ser bem massa. Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui nossa convidada, Luizy Barsi. Tudo bem, Luizy?
Olá, eu, César, tudo bem? Boa noite, pessoal que está assistindo. Obrigada aí pelo convite. Acho que estava conversando nos bastidores, né? Acho que faz um pouquinho mais de um ano que a gente se falou pela última vez. Então, prazer estar aqui de novo.
Muito bom te receber aqui. A gente sabe que sua agenda é super corrida e, cara, acho que é um momento oportuno, porque a Bolsa deu suas reviravoltas aí recentemente, então tem bastante gente falando, cara, é uma oportunidade, não é? Como é que eu começo a montar minha carteira previdenciária? Acho que vai ser um bate-papo bem legal para quem está começando aí nesse mundo de ações, porque você pega na mão ali, né, nos seus conteúdos, de quem está começando, sou super fã, então, assim... Cara, muito legal ter você por aqui.
Ah,
Tenho
legal.
Que lembrar também, quem está assistindo a gente, que tem uma enquete rolando, perguntando justamente desse momento da Bolsa, né? A Bolsa está caindo, o que que você faz na sua carteira de ações? Você não faz nada? Você aproveita para reforçar e comprar mais ações? Você é da turma do desesperado, que sai vendendo tudo? Deixa aqui o seu voto, que já já a gente vai voltar para ver o resultado e comentar aí o que que a gente faria nessa situação, mas acho que vai ficar bem claro aí ao longo dessa conversa. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal para acompanhar aí não só as lives, mas todos os vídeos que saem praticamente todo dia. Luizy, você está tocando um projeto super legal, né, que é o AGF, já faz alguns anos, acho que tem 5 anos, né, o AGF?
Vai completar 5 anos em abril, passou rápido.
Muito, muito rápido.
É.
Eu queria que você comentasse aí, explicasse o que que faz, né, o AGF, o Ações Garantem o Futuro, para quem não conhece, porque é um projeto educacional, eu diria, assim, que as pessoas acabam tomando esse contato, né, com o mundo de ações.
Começou como um projeto meramente educacional, né, e acabou ganhando alguns outros desdobramentos, né? A gente começou ali em abril de 2019 e a nossa ideia era justamente democratizar e desmistificar o mercado de ações, transmitindo a mensagem de que, olha, você investir em empresas não necessariamente quer dizer que você está investindo num cassino, numa aposta. Não, existe uma postura, existe uma estratégia, inclusive bastante conservadora, apesar de boa parte do nosso patrimônio estar em renda variável, que é a postura de parceria com as empresas, a postura que os sócios majoritários, né, que os sócios controladores têm com as suas próprias empresas, que é comprar boas ações a bons preços, que paguem bons dividendos e ter meta em quantidade de ações aí para o longo prazo, com o objetivo de lá na frente esse patrimônio de gerar uma renda que pague os seus boletos, que ajude a pagar os seus boletos lá no futuro, né? Então, é isso, quer dizer, é uma abordagem completamente diferente do que o mercado estava acostumado, né? Eu acho que principalmente os iniciantes estão acostumados, que boa parte do nosso sistema, eu estou falando do sistema financeiro como um todo, né? Distribuição, inclusive os incentivos que são criados, inclusive para analistas em casas de análise, até as independentes, é de giro de carteira, quer dizer, o cliente está sempre à procura de novidade, o que, que eu compro, legal, ganhei, vendi, e agora? Onde é que eu coloco meu dinheiro de novo, né? Então, assim, boa parte dos investidores que são felizes na Bolsa, eles são felizes com aquelas mesmas ações que eles compraram lá atrás, né? Então, dificilmente você vê uma nova boa oportunidade todos os dias, né? Então, é uma mudança de postura do especulador, daquela pessoa que está sempre em busca de uma novidade, para uma postura, eu diria, de até que um empreendedor de Bolsa, que é aquele cidadão que vai investir para o longo prazo, que vai ali comprar as suas ações com aquele residual que sobra todos os meses, né? Então, é uma mudança de mentalidade, é uma virada de chave muito parecida com um sistema previdenciário, né? Então, daí que veio, daí que surgiu justamente o nome da estratégia, que é carteira previdenciária, né? Então, a gente começou lá com alguns dos nossos cursos, o Jeito Barça de Investir a gente tem até hoje, que é o carro-chefe, e a empresa acabou se desdobrando, hoje a gente é uma fintech, né? A gente tem o AGF+, também, que é o nosso ecossistema de investimentos, então lá você tem agregador de carteira, você tem comunidade, onde a gente posta todos os nossos insights, você tem dados de confiança, inclusive dados projetados, né? Então, acabou se transformando em uma fintech e daqui a pouco, né, ano que vem, a gente tem um projeto também dos clientes, dos alunos poderem operar, inclusive, dentro da plataforma, né? Então, você poder fazer ali um top shop. É. Então, é legal ver, né, assim, como evolui, parece um filho, né, que você vê crescer. Você já não sabe mais, você já não lembra mais o nome de todo mundo que trabalha na empresa de corte. Você fala, puxa, quem é fulano mesmo? O que, que ele faz mesmo? Então, é um desafio gostoso.
Que da hora. E aqui no... Bom, primeiro que eu compartilho desse sentimento de ter um projeto nosso como um filho, sabe? É um negócio apaixonante mesmo, que traz orgulho. Então, parabéns pela iniciativa. Tem um amigo meu aqui na live... que ele é fã, eu. Inclusive, eu estou colocando um comentário dele aqui, que ele vive sempre entra nas lives para tirar sarro. E ele sempre me incentivou, inclusive, a assinar o AGF, porque ele assina, super elogia para quem está assistindo, para quem está acompanhando essa live, não é propaganda, ele acha muito legal o trabalho. E ele e a Yoyo foram um dos responsáveis por gradualmente abrir um pouco mais meus olhos para o mundo de renda variável. Eu sou um cara que tem um perfil tanto na renda fixa.
Ih, deu uma travada.
Travou aqui para mim também.
Travou. Mas vou seguir aqui. Travou.
Opa, voltou.
Show. Então, eu estava falando que na renda fixa eu sou aquele cara que costuma levar tudo para o vencimento e tal. A Yoyo já tem uma outra postura. Inclusive, a Yoyo é responsável por muito do meu amadurecimento no mundo dos investimentos. E, recentemente, por influência tanto da Yoyo como do Fabão, que eu botei o comentário aqui, eu fui atrás de novos conhecimentos. Inclusive, li o livro do seu pai, que foi brilhante. Li um outro livro que ele, inclusive, cita, que é um contemporâneo dele, se eu não estou equivocado, que é o Bazin. E isso está me fazendo olhar com outros olhos. A minha carteira em renda variável tem uma participação pequena, não é muito grande.
Não fala ainda, não dá spoiler, que essa é a meta da live.
Ah, olha aí, ó. Eu te voltei de férias sem olhar o roteiro da live, aí fico dando esses spoilers aí. Mas enfim.
Aproveitando o gancho aqui, se a gente chegar em 100 likes nessa live, a gente vai divulgar aqui, né? Abrir a nossa carteira, os percentuais, quanto que está em renda variável, quanto que está em renda fixa. Com certeza vão ser percentuais aí diferentes, porque a gente é natural, né? Ter perfis de riscos diferentes. E esse contato com o mercado se deu em momentos diferentes, né, na nossa vida. Você mesmo, acho que tem uma história que você cresceu ali no meio da bolsa, né? Praticamente... ouvindo ali seu pai falando, né, como é que se operava em ações. É engraçado, porque o César está falando que eu fui uma incentivadora dele a entrar na Bolsa. O meu patrimônio, eu não tenho vergonha de falar isso, foi construído boa parte com renda fixa, mas porque eu tinha uma visão errada da Bolsa. Então, foi construído muito à base do suor e sofrimento ali do meu trabalho, né, porque a gente sabe que quando a gente constrói com renda fixa, boa parte vem das economias, não vem do rendimento, vem das economias que você está ralando ali para aportar. E só mais tarde, assim, mais velha, que eu mudei a minha visão de bolsa muito por conta do AGF, né, e do contato que eu tive com você ali, né, e lendo o livro do seu pai e tal, porque eu tinha essa visão errônea, né, de quando eu cobria mercado, cobria bolsa, de que ou a bolsa era cassino ou era algo super complicado, que você tinha que entender o pelo do ovo ali do balanço e, cara, eu tinha que focar no meu trabalho, entendeu? Eu não tinha tempo para isso. E pode ser tão mais simples, né? Então, vamos começar já falando do método. É, e acho que a coisa básica que você sempre menciona é a sigla, né? O BESH, que é a sigla dos setores que a pessoa deveria começar ali a analisar na composição da carteira. O que é o BESH? Tem os bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Tem exceções. Primeiro de tudo, por que esses setores vocês acham que é mais interessante para a formação dessa carteira previdenciária?
Legal. Primeiro, queria pedir desculpa. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho, é que o vizinho resolveu fazer uma festa aqui hoje, justo numa terça-feira, 8 horas da noite. Então, vocês não liguem, tá? Complementando assim, o que vocês tinham dito aqui no início da live, né, sobre questão de momentos. De você entrar na bolsa, né? Os investidores, eles têm a noção equivocada de que eles vão tentar acertar o timing ideal do mercado para começar a investir. O timing ideal para você começar a investir não tem nada a ver com o mercado. Ele tem a ver com o seu timing pessoal. O que adianta você ter um monte de oportunidade na bolsa se, primeiro, você não tem dinheiro, você não tem recurso para investir, e, segundo, se a sua cabeça não está no lugar correto. Então, assim, a chance de você cometer erros logo no início, se você não está com essa mentalidade preparada, a chance de você errar ela é muito grande, de você não voltar para a bolsa, de você ter a percepção errada sobre o mercado. E, obviamente, a gente sabe que o investidor, ele tende a culpar a Deus e o mundo, mas não as suas próprias decisões, né? Então, o momento para investir, ele tem muito mais a ver com o seu momento de vida do que com o momento do mercado especificamente, né? Então, dito isso, esse acrônimo do BESH, na verdade, quem deu a ideia da sigla BESH foi um aluno nosso, que genial. A gente falou, olha, tá aqui o curso de graça para você, porque essa ideia foi sensacional, né? E a gente acabou cunhando aí esse jargão, né? Todos esses setores, eles têm algumas características principais em comum, né? Primeiro, são setores extremamente resilientes. Por que isso? Porque são setores de primeira necessidade, que fornecem serviços ou produtos que, mesmo em períodos de crise, são contas, são boletos que os agentes econômicos, que os cidadãos, eles priorizam. Quer dizer, vamos fazer um comparativo. O país está em crise, né? As pessoas estão endividadas. Qual conta você vai pagar primeiro? A sua conta de água, para que você tenha direito ali a tomar o seu banho quentinho, ter ali acesso a água, ou você vai comprar um sapato novo, você vai comprar uma roupa nova? Não, você vai, nesse momento, priorizar os seus gastos, não vai deixar de comprar esse sapato novo, vai continuar usando um monte de sapato que você tem lá no seu armário e vai pagar a sua conta de água. Então, você tem essa primeira característica que é extremamente essencial, que é essa resiliência, que a gente chama de perenidade da empresa, né? Segundo, você tem receitas que são geralmente, né, via de regra, corrigidas por algum índice inflacionário, seja IGPM, seja IPCA, INPC. Então, por exemplo, telecom, você faz o seu plano pós-pago, um ano depois você vai ter a correção ali da sua conta. A mesma coisa acontece com as contas de energia, que dependendo da bandeira vai ser mais caro, vai ser mais barato, você tem também a correção dessas receitas, né? Então, correção pela inflação, você ter esse repasse de preços, isso é extremamente importante, né? Principalmente quando a gente está selecionando ativos que corrigem a inflação no tempo. Claro que no momento que você corrige a receita pela inflação, isso vai estar refletido lá embaixo no lucro. Dividendo sai do lucro, portanto o dividendo, ele é uma métrica real, teoricamente já descontada de inflação, né? Uhum. E terceiro, são empresas que, aliás, são quatro. Terceiro, são empresas que costumam ter margens mais apetitosas, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, você pega uma margem de uma Taesa, cara, é um negócio de outro mundo, assim, você tem margem EBITDA de 60%, 70%, né? O que é isso? Quando você olha a margem líquida, principalmente. Quanto da receita sobra no final do ano para o empreendedor, para o empresário reinvestir no seu próprio negócio e Mais importante ainda, remunerar bem os seus acionistas, que é o último pilar. Geralmente são empresas que têm previsibilidade de fluxo de caixa suficiente para dar também uma previsibilidade de boas remunerações para os seus acionistas. Então, são esses quatro pilares fundamentais, né, que geralmente estão vinculados às empresas que estão no setor ESG. Agora, é fechar o olho e comprar qualquer empresa que está no setor ESG só porque pertence ao setor de seguros ou de banco? Não. Esse é um primeiro filtro, é um filtro inicial para que você não perca tempo com aquele tipo de ação que não se encaixa nesse tipo de estratégia. Então, o ESG, ele é muito mais sobre o que você não deve olhar do que necessariamente sobre o que você deve começar olhando, vamos dizer assim.
Uhum.
Quando você começa estabelecendo uma prioridade, quer dizer, você entende o que, que você não quer para a sua carteira e você vai olhar direto para o ESG, de 450 empresas listadas, te sobram, assim, no máximo, e eu estou falando assim, repetindo o ticker, 100 empresas. E aí você vai fazendo, vai criando os seus próprios filtros, né? Vai descobrindo o jeito IO de investir, o jeito Cezita de investir. É, e você vai criando filtros. Tem investidores, por exemplo, que não se sentem confortáveis em comprar ações estatais. Né? Não é um critério nosso, mas tudo bem. Ou tem outros tipos de investidores que priorizam, por exemplo, tag along ou empresas que estejam no novo mercado. Então, a partir do ESG, você mesmo vai criando os seus próprios filtros para que você durma tranquilo também com as empresas que você vai se tornar sócio. Né? E você vai criando alguns filtros para facilitar ali, para você peneirar literalmente as empresas que vão valer a pena você se interessar e fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado. Né? O que é um estudo aprofundado? Você começa primeiro entendendo como funciona o negócio dessas empresas, o que essas empresas fazem, o que elas vendem, qual serviço ou produto, para quem, quais insumos elas usam. Né? Sem você conseguir escrever em um parágrafo que as empresas da sua carteira fazem, assim, dificilmente você vai conseguir interpretar um balanço, né? O balanço nada mais é aquela sopa de números ali, nada mais fazem do que contar uma história, né? E você não vai conseguir interpretar esses números se você não souber contextualizá-los dentro do setor, dentro do business que essa empresa está inserida, né? Então, basicamente é isso, é um filtro para facilitar a vida de quem está começando aí na estratégia.
Para simplificar, né? Mas foi o que você falou, né? Dentro de energia, por exemplo, citando energia, já é um mundo. Tem N empresas ali, N atuações. Então, não exclui o trabalho, né, da pessoa entender o que está por trás ali do setor de energia como um todo.
Exatamente.
Mas tem empresas que eu vejo você comentando que são fora dessa sigla, né? Por exemplo, Taurus. Então, tem algumas exceções à regra? Como é que vocês fazem, assim, essa seleção?
Legal, excelente pergunta. Não, na verdade, não são exceções à regra. Geralmente, as empresas que estão fora do ESG costumam ser empresas de oportunidade. O que acontece? O ESG, como eu disse, é um filtro inicial. Não quer dizer que a gente só vai ter ESG na carteira. Existem algumas empresas que podem ser consideradas exceções, que têm essa característica de perenidade, fogem um pouco à regra, porque geralmente são empresas de capital intensivo, mas que possuem algumas dessas características que a gente gosta muito, como previsibilidade, como boa distribuição para os seus sócios, né? Principalmente, por exemplo, a Unipar, que está inserido no setor petroquímico, mas se você for ver, principais clientes estão no saneamento, então, quer dizer, intimamente ligado com o ESG. Klabin praticamente fornece para toda a cadeia industrial, né? Então você tem não só a exportação de celulose, mas você tem também a vertical florestal, que é agro, você tem a vertical de container board, que são embalagens, e você tem a vertical de papel, enfim, que são os craft liners, né? Papel cartão. Então, assim, você tem uma infinidade de utilidades para esses produtos, né? Então, assim, de fato, são exceções, e costumam ser empresas um pouco mais difíceis de se analisar, por isso que elas não estão no filtro, né? Mas existe uma outra parte da nossa carteira que a gente chama de carteira de oportunidade. O que, que é isso? Geralmente são empresas, não necessariamente precisam estar em turnaround, mas geralmente são empresas que estão passando por momentos ou de investimento, ou de recuperação, coisas do tipo, mas que a gente enxerga um futuro como boas pagadoras de dividendo. Então, esse pilar da remuneração ao sócio é um pilar que, de fato, para a gente é inegociável. Mesmo que nessa carteira de oportunidade a gente tenha que escolher, fazer escolhas por empresas que estejam em momento de crescimento ou de recuperação, justamente pegando um valuation, né, um preço bem mais descontado do que a tese que o mercado compra, visando os dividendos futuros, né? Então, é uma parte da nossa carteira que a gente aloca como carteira de oportunidade.
Ô, Luíse, um negócio que eu acho super massa que você vive fazendo é visitar as empresas que você investe. Tem um monte de motivos para isso. Se você quiser, você pode até comentar, porque eu acho muito, muito legal. E uma vez eu estava até numa palestra, esqueci o nome do palestrante, mas enfim. E ele estava falando que investir em ações é um negócio tão bacana que você começa, a hora que você investe de maneira sensata, etc., da maneira que você propõe lá no AGF, você começa a entender a economia, porque os setores são interligados e interdependentes. E aí a minha pergunta é, para quem não tem a oportunidade de fazer como você faz, de ir lá na planta, ir lá na empresa, conhecer, tomar contato com os funcionários, com o humor que está ali naquela equipe, o que o cara pode fazer em substituição a isso para continuar ali acompanhando de perto o negócio que ele se tornou sócio a hora que ele compra uma ação?
Eu acho que de 10 anos para cá, as coisas evoluíram muito e ficaram extremamente digitais, né? Então, hoje, para você estar próximo da empresa, você não precisa necessariamente pegar seu carro e ir até a fábrica, apesar de que muitas empresas, principalmente industriais, né, você tem essa possibilidade. Existem programas de fábrica aberta, como, por exemplo, na Unipar, né, que você pode visitar, por exemplo, a unidade de Santo André ali. Mas para aquele investidor que mora um pouquinho mais longe, ou que não tem condições, não pode parar... não pode faltar um dia de trabalho para conseguir visitar a empresa pessoalmente, praticamente hoje, boa parte das empresas tem um canal de comunicação extra com seus acionistas, que é justamente as redes sociais. Então, vou te dar um exemplo. A Klabin, ela fez um projeto muito legal que, durante a construção do Puma 2, ela postava vídeos mensalmente, assim, sabe, tipo aqueles vídeos time-lapse, do tipo, olha, agora estamos nessa fase, estamos fazendo isso, olha como é que está o projeto. Então, quer dizer, você pode se inscrever no mailing do RI. A gente agora, voltando também um pouquinho para o presencial, muitas empresas voltaram a fazer também os seus dias ali de relacionamento com os investidores. Então, de novo, aproveitar que eu estou usando o exemplo da Klabin. Dia 30 de novembro, ou 31, alguma coisa assim, acho que 30 de novembro, vai ter o Klabin Day, por exemplo, que você vai poder acompanhar tanto presencialmente, né, se já não tiver esgotado, acho que a lista de presença, mas você também pode acompanhar online. Então, quer dizer, isso fica gravado. Você tem call com o mercado trimestralmente. Então, assim, hoje existem uma infinidade de oportunidades a mais de contato com a gestão do que havia 10 anos atrás. Eu não vou nem falar na época do Barsi, né? Que, obviamente, muita gente batia a porta na cara. Você quer visitar, o problema é seu, você não vai, entendeu? Então, você tinha que dar os seus pulos ali, tentar algum contato, né? Para conseguir visitar alguma coisa. Era muito mais difícil do que é hoje, né? Então, acho que esse mundo digitalizado, essa era da informação que a gente vive, de fato, só não encontra a informação quem não procura direito, né? quem não sabe filtrar, né? E olhando para isso, justamente, a gente tem feito cada vez mais vídeos em empresas que permitem que a gente mostre um pouquinho da operação, né? A gente mostrou agora em julho, a gente gravou antes, mas soltou agora em julho. A gente sempre faz os nossos workshops, enfim, que logo depois abrem as inscrições dos cursos, mas a gente sempre vem atrelado com conteúdo de muito valor, porque a gente sabe que tem gente que não consegue acesso aos treinamentos, né? Então, para que eles tenham conteúdo gratuito aqui no YouTube também de qualidade. Então, gravamos na Klabin, gravamos também em outra oportunidade na Unipar. Então, sempre que a gente consegue, a gente traz esse tipo de conteúdo de chão de fábrica mesmo, que é para o acionista entender que desvincular um pouco aquela impressão de que, quando ele abre o home broker dele, ele está simplesmente comprando ali uma sopa de letrinhas e de um número seguido dessas letras, entende? Então, é você conseguir tangibilizar um pouquinho mais de quem que você está se tornando sócio.
Isso é muito massa. Aliás, esses vídeos que vocês fazem, então, lá no canal do AGF, ou é exclusivo para assinante?
Eles ficam por um tempo limitado, né? A gente geralmente faz uma campanha de uma semana ou de 15 dias e depois fica disponibilizado para o pessoal do MBA. Mas só ficar de olho lá no nosso YouTube, que, assim, pelo menos a cada 2 meses a gente faz alguma coisa bem legal lá, gratuita, que fica...
Aí, que massa! Fica... Ó, e para quem está querendo pegar essa dica, o link das redes sociais aí do AGF, da Luíse Barsi, estão aqui na descrição, então é só clicar aí e ver.
Obrigada.
Pois é, eu vi, inclusive, um dos últimos que eu vi foi da Klabin, que vocês fizeram na divulgação do workshop que teve por esses dias, enfim, bem massa mesmo. A galera comentando aqui, ó, chegando aqui na live, dando parabéns pela live, dando boa noite, falando que o foco é fundos imobiliários e renda fixa. Vamos ver se você muda um pouco a mentalidade de bolsa, como eu mudei quando eu conheci aí a metodologia, o jeito Barsi de investir. Como eu te falei, né, eu formei boa parte do meu patrimônio com suor e sofrimento do trabalho, mas aí eu mudei a minha visão de bolsa a partir do momento que eu entendi a lógica que vocês propagam aí no AGF, né, por trás dos dividendos. E é tem uma frase bem famosa que vocês falam, né, que o patrimônio é uma métrica do ego, o que paga o boleto é o dividendo. Então, o grande foco é você adquirir a maior quantidade de ações, porque o dividendo vai ser pago de acordo com a quantidade de ações que você tem. Se você tem uma ação, vai ser pago um valor X. Se você tem 100 ações, o valor é 100 vezes X, né? Então, como é que a gente faz para entender a quantidade exata de ação que a gente precisa ter em alguma empresa para atingir a nossa meta de renda extra? Então, quero começar lá com 500, 1.000, 2 mil reais. Quanto que eu tenho que ter na empresa? Como é que a gente faz essa conta?
Legal. A conta é bem simples e eu vou fazer com uma empresa. Eu vou fazer com o BB Seguridade, porque eu tenho os números aqui mais ou menos de cabeça. Eu vou dar uma arredondada para a conta ficar um pouquinho mais fácil da gente entender aqui. Mas a lógica, ela começa justamente de onde você quer chegar. E aqui, pessoal, obviamente que assim, né? Tem aquela frase, sonhar grande dá o mesmo trabalho que você sonhar pequeno. De fato. Só que comece fazendo metas que são críveis. Eu sempre gosto de comparar com a busca pela vida saudável, né? O pessoal vive querendo fazer dieta milagrosa. Vai lá, fica 1, 2 meses sem comer nada, emagrece, perde 10 quilos. Na sexta-feira que acaba a dieta, a pessoa desanda tudo de novo, assim, recupera, tem o efeito rebote, sabe assim, ganha os 10 quilos tudo de novo.
Pé na jaca, né?
Exatamente. Então, funciona exatamente da mesma maneira, assim. Se você fizer um foco de longo prazo, para você perder meio quilo ou 1 quilo por semana consistentemente, você vai chegar lá, você vai manter seu peso, poxa, com muito mais saúde. Então, eu sempre gosto de fazer essa comparação. Então, com ações, funciona exatamente da mesma maneira. Eu vou pegar um número aqui hipotético, por exemplo. De novo, começando de trás para frente. Vamos supor aqui que vocês estejam começando e vocês queiram uma renda extra de aproximadamente R$ 1.500 por mês, certo? Essa conta, ela sempre tem que ser anualizada, sempre na mesma base. Porque cada empresa, ela distribui, tem uma política de distribuição. Então, algumas, por exemplo, a BB Seguridade, que eu vou usar aqui de exemplo, distribui, anuncia e distribui semestralmente, né? A prática mais comum é trimestralmente. Então, a gente vai usar a base anual. 1.500 por mês vezes 12 dá 18 mil reais por ano. Essa é a sua primeira meta. Legal, eu quero ter 18 mil reais em renda passiva, em dividendos, em JCP, em proventos. Você vai dividir esse número pelo dividendo médio pago por ação. Nós costumamos usar 6 anos, tá? 6 anos. Então, o da BB Seguridade, eu vou arredondar ali para R$ 2,00 por ação, em média, que se pagou nos últimos 6 anos. Lu, mas eu não assino a AGF, eu não tenho nenhuma plataforma paga, não tem problema. Esse número você calcula facilmente através do site de relações com investidores. Então, você digita lá, BBSERI, você vai ter lá o histórico de dividendos, a gente simplesmente somou, dividiu por 6 e encontrou a média, beleza? Que é de R$ 2,00 por ação. 18 mil dividido por 2 dá 9 mil ações. Então, ponto. Você encontrou aqui a sua primeira meta. Quero ter 9 mil ações de BB Seguridade. Quanto é que custa BB Seguridade hoje? Vou chutar aqui um número, R$ 31,00. Você precisaria de 279 mil hoje. Caramba, Lu, mas eu não tenho esse dinheiro hoje. Legal, mas se você fizer isso todos os meses, você comprando aos poucos, você vai chegar nessa meta em determinado momento. 279 mil é uma coisa muito fora da curva para você? Corta um zero. Então, ao invés de 9 mil ações, faz uma meta de 900 mil. Você vai se surpreender o quão rápido você vai atingir a sua meta muito antes do que você calculou, tá? E aqui nesse cálculo também tem uma interpretação aqui que está um pouco... não está explícita para todo mundo. Hoje, bebê, seguridade custa R$ 31,00. Mas se você tivesse feito essa meta há 2 anos, bebê seguridade chegou a custar R$ 18,00. Vamos supor que você tenha começado a sua meta de 9 mil ações lá atrás, há 2 anos atrás, em 2021. Vezes R$ 18,00, esse número seria de R$ 162 mil.
Então, como muda, né?
Olha como muda. Então, quer dizer, investidor de longo prazo, investidor cuja meta principal é essas 9 mil ações e não os 279 mil investidos, torcem para que as suas ações caiam.
Muda a lógica, né? De como você enxerga a bolsa.
A meta não é ter R$ 300 mil investido. A meta é você ter 9 mil ações. Então, você torce para que o preço das suas ações, claro, mantido a qualidade, mantido o fundamento, né? Mantendo isso aqui, né? Tudo mais constante. Você torce para que o preço das suas ações caiam, para que você, com o mesmo aporte, com o mesmo investimento que você faz todos os meses, você chegue na sua meta de 9 mil ações mais rápido. Né? Então, quando você coloca a meta em quantidade de ações como a sua meta prioritária, a lógica do seu investimento automaticamente muda.
Claro. Acho que tira um pouco da taquicardia também, né? De você ver sua ação caindo ali, aí você não está enxergando patrimônio, você está enxergando como oportunidade, como o mercado que está ali com uma promoção, né? Exatamente. Literalmente.
Exatamente, exatamente.
E aí entra uma pergunta que me ocorreu agora, Luíse. Talvez você já tenha enfrentado essa pergunta várias vezes. Porque esse método faz super sentido quando você tem isso na sua cabeça. E aí você se desespera menos, ou talvez nem se desespera, pelo menos teoricamente, quando os preços caem. Porque, tipicamente, se o cara tem um perfil mais especulador, que eu acho que é o que a maioria das pessoas tomam como primeiro contato, assim como você comentou, né? Pô, vamos especular, comprar barato, vender caro, num curto período de tempo. Isso é estresse puro, né? Você está na ponta da faca o tempo todo. Essa mentalidade não. É o contrário disso. Só que eu imagino que muitas das pessoas que você atende lá no AGF, apesar disso, de ter isso muito claro, na hora que as ações caem, dá aquele friozinho na barriga. Como você aconselha a galera na hora que eles falam, meu Deus, caiu pela metade, como numa crise que aconteceu há poucos anos atrás, começa a arrancar os cabelos, quer vender. O que você fala nessa hora para o pessoal?
Repare o que os seus sócios majoritários estão fazendo. Boa parte das empresas, não digo em período de pandemia, porque era um período muito atípico, né? Mas logo depois, muitas empresas que estavam em situação confortável de caixa fizeram o quê? Os controladores venderam ações? Não! Compraram ações. Então, programa de recompra, por exemplo, que a própria empresa está sinalizando para o mercado, olha, o preço da minha ação está tão bom, está tão barato, tão vantajoso, que eu vou pegar o meu caixa e a melhor alocação de recurso na minha empresa é comprar as minhas próprias ações. Então, assim, quer sinal, né? Quer aquele bate-sinal, né? Maior que esse, né? Então, você tem algumas sinalizações que são públicas, que o mercado te dá, mas que geralmente são informações que, às vezes, são um pouco subestimadas, né? Então, algumas dessas sinalizações são muito importantes do investidor acompanhar, né? Quer dizer, menos cotação e menos ruído e mais sinalização, né? Claro que para quem está no começo, assim, é fácil falar, né? Tem gente que tem a economia de uma vida que coloca na bolsa, é óbvio isso. Mas, de novo, eu sempre recomendo, olha, fecha o seu home broker e fica ali vidrado de novo no RI da sua empresa. Relê de novo para quem que essa empresa vende. Relembre que existe um investimento real por trás daquele numerozinho piscando na tela. Assim, é uma empresa real que gera empregos reais, com lucro real, com distribuição real. Entende? Quando você coloca na sua mente que existe um investimento tangível, um investimento em economia real ali, você tira um pouquinho dessa ansiedade. Mas, assim, tudo também é cabelo branco, né? É quilometragem rodada.
Pode crer.
Muita gente pegou como primeira crise a pandemia, sobreviveu, só que, assim, quem viu e viveu, por exemplo, o Brasil, assim, de 2012 a 2016, cara, foi muito mais desesperador do que, assim, a situação de mercado durante a pandemia. Foi desesperador, porque cada mês era uma, assim, uma novidade, uma coisa ruim sobre o país. Você não tinha nenhuma perspectiva, assim, cenário político um caos, depois impeachment. 2013 você teve ali, bom, tentaram acabar com a perenidade do setor de energia, né? Não conseguiram. Então, assim, você via, você estava num túnel escuro e você não sabia se a luz que estava vindo no final do túnel era o trem ou era a saída.
Agora é a esperança.
Exatamente.
É, eu acho que é difícil você achar esse meio termo, né? Assim, você entender que ali tem uma empresa, tem pessoas, tem funcionários, tem um produto real, tem fábricas, ou você não cair no grupo de torcedor, né? De falar, putz, minha ação caiu, mas vai recuperar e tal. E às vezes perdeu o fundamento. Então, de fato, tem que ter uma análise mais fria ali por trás da onde você está investindo. Mas, ó, a galera está com você. Na teoria, aqui na enquete, o pessoal está falando que se bolsa cai, ó, quando cai, eu já corro para comprar. Eu estou vendo aqui que 80%, 81% das pessoas estão falando que compram mais ações. Então, na teoria, as pessoas estão bem, assim, confiantes na tese aí da Bolsa.
Que bom, mas só pode votar quem já passou por pelo menos uma crise, hein?
Pelo menos
uma. Quem começou esse ano ainda não viu crise.
Luíse, você comentou um ponto importante, né? Quando a pessoa começa, às vezes ela olha a meta ali de 9 mil ações, citando o seu número que você usou de exemplo, e fala, putz, é muito distante. Mas e se a pessoa já tem um capital para aportar? Que acontece também. A pessoa juntou ali, que foi o meu caso, inclusive, né? Surge bastante essa dúvida aqui de entro de uma vez, é melhor aos poucos, ou é indiferente fazer preço médio nessa hora, vai de uma vez mesmo, se a ação tiver num bom patamar ali de pagamento de dividendos, como é que vocês enxergam isso?
Olha, eu acho que é sempre ideal você montando o seu portfólio aos poucos, tá? Por quê? Primeiro que as prioridades, elas mudam. Às vezes você acha que você tem 1 milhão para investir, sei lá, não tinha uma reserva de emergência, não tinha uma reserva de oportunidade, acabou surgindo um gasto que eu não estava prevendo. Então, vai aos poucos. Eu acho que, contextualizando o momento que a gente vive hoje, usem a taxa de juros da renda fixa a seu favor. Então, deixe esse capital investido lá, em alguma coisa que você tenha alguma certa liquidez, por exemplo, uma reserva de oportunidade, e divida esses aportes em vários meses. Então, poxa, eu brinco que é o boleto da previdência. É o boleto do seu futuro. Então, esse mês eu vou pagar o boleto de X. E aí você vai lá e decide em qual das empresas você vai pagar o seu boleto, né? Você vai, como a gente brinca, que o jacaré vai fechar a boca. Eu faria isso aos poucos, porque, de novo, é muito difícil a gente querer ter essa soberba de achar que sabe o que vai acontecer no futuro. Então, você coloca tudo de uma vez, você já monta toda a sua carteira, né? Quer dizer, divide lá em 5, 6 empresas, já aloca tudo e não continua esse aporte ao longo do tempo. É complicado, eu acho que depende também do momento financeiro de cada um, depende do valor desse aporte, depende de qual parcela do seu portfólio total você está colocando em bolsa, porque muitas vezes, pessoal, eu vou ser bem honesta com vocês, o perfil de risco das pessoas, ele tende a se alterar conforme o humor do mercado. Você acha que não, mas principalmente para quem está começando, quando está subindo, você é gênio, eu sou arrojado, não tenho problema em ter 50% em bolsa. A hora que o bicho pega, você fala, acho que eu não era tão arrojado assim, eu acho que eu estava mais para moderado, para conservador. Então, aquele suitability, aquele perfil de risco que a gente preenche na corretora, eu vou ser bem sincera, ele só serve para a corretora se resguardar. Ele não serve para você descobrir o seu perfil de risco. O seu perfil de risco, você descobre na sua primeira crise.
E muda, acho que não só diante da crise, mas diante do seu amadurecimento como investidor também, né? De você se sentir mais confortável com investimento ou outro, ou até de momento pessoal. Eu, particularmente, estou com filhos agora. E engraçado que esse é o momento que eu estou mais exposta na Bolsa. Então, eu nunca estive tão exposta na Bolsa. Eu estou com 60% em Bolsa, sendo 20% aí em fundo imobiliário e 40% em ações. E o restante ainda fixa, né? e muito travada na renda fixa. Infelizmente, não fiz o meu dever de casa, acabei pegando umas coisas que deixam travada aí na carteira. Mas é engraçado como muda, porque as pessoas falam assim, ah, não, tem filho, então vai ficar mais conservador. Está envelhecendo, vai ficar mais conservador. Hoje eu estava conversando com uma assinante de vocês, que é super fã também, a Célia, e ela, enfim, idosa já, teve acesso ao método já mais velha, e mudou completamente a maneira como ela enxergava a bolsa. Não como um cassino, mas como uma maneira de ter renda extra de fato, né? Então, não tem a ver com idade. Acho que tem a ver com o seu amadurecimento como um investidor mesmo.
É, não, totalmente, assim. Meu pai fala, né? Nossa, eu queria ter a sabedoria que eu tenho hoje com a idade que eu comecei lá atrás. Nossa, eu já estaria trilionário. Eu falo, pai, mas... Demorou 55 anos, André. Pois é, então aproveita, né? Usa assim, usa e abusa do que eu posso te passar, tal. Então, isso ter uma pessoa assim a quem se inspirar, né? É muito legal. Eu acho que é um pouco do papel também que a gente tenta passar para as pessoas que estão começando, né? Muitas vezes nosso papel aqui é muito mais de psicólogo do que de analista, né? Então, segurar na mão. Quando o negócio está pegando, né? Durante a pandemia, 6 circuit breakers, né? Acho que quem passou por aquilo lá tem grandes chances de passar pelo que vier aí adiante no mercado, né? E a gente abria live praticamente todos os dias, tipo, olha, pessoal, calma, respira, não vai pegar a sua reserva de emergência e colocar tudo na bolsa, calma, não se alavanca, não desespera, foca na qualidade das empresas, na confiança que vocês têm ali nos gestores de que eles vão passar por mais esse momento de turbulência, né? A gente tem uma vantagem aqui no Brasil, que a gente tem uma crise por ano. Então, assim, as empresas, elas estão meio que acostumadas, vamos dizer assim, com esse ambiente de negócios hostil, né? Então, a gente teve década de 70 ali, diversas crises. Teve crise do petróleo, tigres asiáticos, né? México... Década de 80, período hiperinflacionário. Década de 90, não preciso nem falar, com o fisco da poupança. Então, assim, cada década, pelo menos, você tem uma grande crise que dá grandes oportunidades, né? Então, assim, o momento certo é o momento que você estiver preparado, tanto em termos de recursos, tanto psicologicamente, para abraçar essas oportunidades, né? Então, é aquilo, assim, hoje você está mais exposta à renda variável, né? Em 2020, a gente teve grandes oportunidades, mas o que adianta se você não sabe o que você vai comprar? Se cai mais... Imagina, você comprou no primeiro circuit breaker, você se mata no sexto, né? Não tem psicológico para sobreviver a isso, né?
Aliás, Iô, eu queria emendar uma pergunta, se eu não estiver atrapalhando o seu cronograma aí da live. Uma pergunta que me mandaram lá no Insta. Posso?
Só ia pedir antes para vocês revelarem o percentual, porque a gente bateu 100 likes. Então, eu já falei aí o meu percentual, quanto que vocês estão exposto em bolsa atualmente?
Eu vou começar, porque aí eu já passo vergonha, porque perto do seu, eu estou atualmente, com a minha carteira, eu acho que menos de 15, eu diria que ao redor de 10% da minha carteira está em renda variável. Eu tenho por meta, em 2024, todo aquele blá, blá, blá que eu falei no começo da live, que você me inspirou, o Fábio me inspirou, a Luíse também, com todo o conhecimento que ela compartilha, eu tenho por meta chegar em 2024 com uns 30%. Eu tenho um perfil, eu me conhecendo, e isso é um negócio que não é tema da live, mas um pequeno parênteses. Se conhecer é um negócio muito rico no mundo dos investimentos, e eu me conhecendo, eu sei que eu não faço transições rápidas. Todas as minhas transições, meus progressos, estão sempre bem graduais. E sabendo disso, eu quero levar para 2024 essa meta de sair de 10, 15% para 30%. O que para mim não é pouca coisa, não. É bastante coisa, né? Mas não vai ser nada abrupto. E você, Luíse?
Olha, 100%. Eu estou com caixa... Não, infelizmente, eu estou com caixa muito maior do que eu gostaria, assim. Junho e julho, eu diria que maio, junho e julho foram meses bem ruins de aporte para mim, infelizmente, né? A bolsa teve um ralizão ali de março a julho, né? Voltei a comprar alguma coisa assim mais forte em agosto, setembro e agora. Então eu tô com 25% em caixa e o restante em ações, né? Assim, eu tiro dessa equação reserva de emergência. Hoje eu tenho deixado, inclusive, numa conta separada, mas na mesma instituição que eu invisto, né, porque serve de garantia, enfim, tá lá investido, mas eu tiro esse recurso da equação. Assim, quando eu digo portfólio de investimento, eu estou falando daquele percentual que eu considero investimento, que é aquele negócio que vai multiplicar o meu, tem potencial de multiplicar o meu patrimônio, né?
Legal.
Então estou com 25% aí em caixa, como a gente diz, né? O jacaré está de boca aberta e tem dado umas mordiscadas. É, tem dado umas mordiscadas aí ultimamente, tem ainda coisa boa descontada, né? Quem está começando, pessoal, usem isso, é uma dádiva. Vocês não têm histórico de mercado, você não fica atrelado, você não fica ali aficionado no seu preço médio. Esse é um dos piores erros que a gente comete, né? E não tem jeito, assim, por mais que a gente diga, olha, a gente mesmo acaba usando isso como um parâmetro, né? Como aquele viés da ancoragem. Então, por exemplo, um aporte que eu fiz recentemente, inclusive ontem, Caixa Seguridade, assim, olhando para esse teto projetivo, ainda está com bastante margem de segurança, mas caramba, meu preço médio era 7,50.
Uhum.
Se eu comprar, putz, você fica se questionando, mas será que você vai ver esse ativo tão cedo, a 7,50 de novo, assim, já pagou 50 centavos no primeiro semestre, anunciou 50 centavos de novo, assim, tem demonstrado, apesar de ter feito IPO há um pouquinho menos de 3 anos, tem, assim, é um dos poucos IPOs que está no positivo, né, em termos de valorização, é uma pouca das empresas que tem prometido tudo aquilo que prometeu com os recursos que captou em IPO. Então, assim, comprei e dei uma mordiscadinha, né, um aporte técnico, só para não falar que não aportei nada em outubro, mas é meio que um exercício constante, assim, de você parar, olhar número, lembrar o que a empresa faz, para você não cair nesses vieses que é muito comum para quem já está há mais algum tempo na Bolsa, né? Então, para quem está começando, desvincula um pouco esse pensamento de preço médio e foca mais no preço teto, que é uma métrica de margem de segurança, né, dos preços que você está comprando. Porque empresas são organismos vivos. Uhum. Muita gente fala, poxa, o Barsi hoje só é rico porque ele começou comprando o Banco do Brasil a 80 centavos. Será? Qual que era o múltiplo do Banco do Brasil há 50 anos atrás, gente? Não chega nem aos pés da lucratividade que é hoje, do ROI que tem hoje, da segurança que tem em termos de governança. Era terra de ninguém, não existia nem lei das SAs. Se vocês acham que o acionista hoje está desprotegido, vocês não têm noção que era a década de 70 e a década de 80, assim, era um pega para capar, entendeu? Era um negócio meio de louco, assim. Então, o nível de risco que se corria quando o Barsi começou, ele era muito maior, você tinha uma simetria informacional muito maior. Por mais que você fique tentado a comparar esses números, né, os preços nominalmente, você não tem aqui implícito, por exemplo, o efeito inflacionário de 50 anos atrás. Uhum. Esses 80 centavos do Banco do Brasil corrigidos, assim, certamente daria um número muito parecido com os números que a gente vê hoje em tela, né? Uhum. Então, é fácil você olhar para trás e dizer que a trajetória do outro, na época dele era muito mais fácil, né? Sendo que hoje a gente tem um efeito multiplicador de conhecimento, é muito mais acessível para o pequeno investidor. Então, assim, era extremamente caro você operar, você precisava de vários intermediários para fazer o negócio para você, né? Hoje, qualquer um abre uma conta, zero custo, quer dizer, zero corretagem, zero taxa de manutenção. Até pouco tempo atrás, inclusive a carteira do Barsi não ficava nem na corretora, ficava no escriturador, que é ali a instituição que meio que cuida, né, das ações, que é o escriturador das ações, porque se pagava um variável em função do patrimônio. Gente, assim, tanto que barateou, tanto que democratizou o acesso ao investidor, né? Então, assim, cada investidor de cada década, ele vai ter o seu desafio particular, né? E ele não deve desmerecer trabalho que os investidores do passado tiveram. Vocês vão ver daqui 10 anos o pessoal que estiver entrando, falar, ai, mas há 10 anos atrás era fácil, porque o Banco do Brasil estava R$49, hoje está 200.
Caixa Seguridade estava 11.
Mas é fácil falar, né? Vocês vão olhar para trás e vão falar, olha, caramba, coitado do Bart, tinha que ouvir essas coisas, viu?
Ó, tava falando da Celinha, ela tá aqui na live, falou que tá com 95% em ações, aos 61 anos.
Caramba, Célia, tá mais arrojada que eu, hein? Parabéns. Que bom, assim, calma, né? Espero que você saiba o que você tá fazendo, mas que legal. A minha avó Mirna vai fazer 89 anos esse ano, também tem boa parte do patrimônio dela em ações, mais de 50% do patrimônio dela em ações. Eu chego na casa dela de domingo, Não me dá nem bom dia. É, oi, tudo bem? Como é que tá o meu banco vermelhinho que ela tem em Santander? Como é que pagou esse mês? Tá tudo bem com as minhas ações?
Imagina o gosto de domingo dessa família.
Bom domingo para a senhora também, viu? Tá tudo certo com as suas ações.
Pode puxar essa pergunta, Cezita, a gente já tá falando.
Eu recebi uma pergunta hoje nos stories, avisando que ia fazer a live com você, e aí me perguntaram o seguinte, ó, como saber o momento certo para tirar a ação da minha carteira? E a minha resposta, para caber assim numa tela, foi, em resumo, coloquei 3 tópicos, e eu queria saber o que você diria além disso, e eventualmente até discordar. Quando os tomadores de decisão da empresa derem sinais ruins, como ir numa direção que deixa de fazer sentido para sua carteira. E aí eu fui bem genérico, na verdade. Né? Às vezes os tomadores de decisão começam a operar numa direção que não só para a carteira, mas para o negócio em si deixa de fazer sentido. Quando os dividendos médios ficarem abaixo do desejado, eu até citei um parâmetro que o Bazin cita de tá pagando 6% ao ano de dividendo, esse é eventualmente pode ser uma boa métrica, claro que cada um usa o parâmetro que quiser, né? Ou quando ficarem caras demais e você deseja fazer o trade de vender com lucro. O que falta analisar para você tomar a decisão de vender ou tirar aquela ação da sua carteira?
Quando você comete um erro,
por exemplo. Legal.
Arrancar o band-aid. Cara, tem ações que você tem na sua carteira que é meio que aqueles lixos tóxicos. Você sabe que é tóxico, você continua fazendo preço médio, você não consegue, sabe assim, se desvencilhar daquilo, aquele peso morto na sua carteira que só te atrapalha, que faz você perder o sono. Então, se você percebeu que você comprou alguma ação por um motivo errado, foi uma dica, você não está confortável com aquele ativo, você não vê perspectiva daquilo andar, se livra disso. Sabe, assim, claro, né, estou aqui falando genericamente, mas depende também do montante do patrimônio que a pessoa colocou nesse tipo de empresa, né? Mas é muito complicado, por exemplo, é fácil a gente falar aqui, né, caiu, compra mais. Assim, eu não conheço um investidor que chega para mim no direct ou me encontra, Luiz, pelo amor de Deus, eu estou com um baita prejuízo em varejo, o que eu faço? Assim, se essa pessoa tivesse o mínimo de confiança, eu não digo confiança, mas confiabilidade na análise que ela fez sobre esse tipo de empresa, sabendo o risco que ela estava correndo, quem compra R$20, compra 2, você concorda comigo? Se você achava que era um bom negócio R$20, a 2, então, está em promoção. Se essa não é a percepção que você tem quando as suas ações despencam, assim, ou você está com mais patrimônio do que você deveria alocado em bolsa, ou você não fez a lição de casa direito, você cometeu um erro. Assuma esse erro. Muitas vezes isso tem muito mais a ver com a questão de você ferir o seu próprio ego, admitir Verdade. Que você errou e ficar insistindo, colocando dinheiro bom numa ação que você sabe que não vai para frente, que não tem fitting com a sua carteira, com a sua estratégia. Então, geralmente, na grande maioria dos casos, pô, é melhor você se livrar logo disso e partir para o caminho certo, vamos dizer assim, que você considere certo, que você considere correto e que tenha um alinhamento com o seu perfil de investidor, né? Porque isso também ensina muito. Eu gosto de comentar desse caso que o meu maior erro assim na bolsa foi com Embraer foi um erro recente, inclusive 2019 eu comecei a montar posição, comprei assim, coisa pequena, mas estava muito confiante. A Embraer na época ela estava em vias de finalizar a fusão com a Boeing. Então, faltavam, assim, alguns trâmites burocráticos com alguns reguladores da Europa, já tinha passado pelo regulador lá dos Estados Unidos e tal, acho que já tinha passado aqui pelo Brasil também, faltavam uns detalhezinhos burocráticos. E esse fato relevante que a empresa soltou, dizia assim, olha, vou pagar ao final do processo, vou distribuir mais ou menos o equivalente a R$8 em dividendo. E eu olhei aquilo e falei, perfeito, né, a ação me parece descontada, baita empresa, né, conheço alguns profissionais de lá, assim, só a gente crânio, do ITA, num setor que parece, assim, por mais que tenha a ver com aviação civil, é de defesa nacional.
Tem barreira de entrada.
Tem barreira de entrada, pô, e vai pagar R$8 de dividendo, assim, confesso para você que olhei principalmente para isso, assim, esse foi o principal pilar, o principal motivo pelo qual comprei esse ativo. Chegou lá no final do ano de 2019, o que, que eu fiz? Fiquei, nossa, você está ali naquele momento, bolsa vai subir, taxa de juros caindo, Falei, pô, vou aumentar essa posição. Só que eu não fiz à vista, eu comprei a termo. Para quem não sabe, termo é basicamente quando você compra essa ação, mas não é à vista, é como se fosse empréstimo, vamos dizer assim. Essa ação já é sua, mas você paga ao final de um vencimento por determinada taxa, né? Então é um contrato de termo a prazo. Fiz isso no finalzinho de 2019, novembro, dezembro. E aí o tempo passou, chegamos em 2020, vocês sabem muito bem o que aconteceu, e você tem um agravante quando você está alavancado, quando você está comprado ou vendido a termo, que é uma coisa que chama margem de garantia. Para toda operação que você faz a termo, você coloca um percentual desse valor que você está termado em garantia. O que acontece? Essa garantia, ela é móvel, ela depende do valor das suas ações, do valor dessa garantia. O mercado passou por 6 circuit breakers, ou seja, não só o valor da Embraer despencou, ou seja, a margem que puxa aumenta, você está tendo um prejuízo gigante, e o valor da sua margem que está em ações despenca. Uhum. Então, a corretora começa a chamar dinheiro, assim, mais do que você tem investido em carteira. Cara, o efeito da alavancagem para o investidor, principalmente o investidor que não sabe o que está fazendo, para quem está começando, ele é devastador, ele te tira do jogo. Então, ali, quando chegou no segundo ou terceiro circuit breaker, eu falei, não, é isso, eu vou estancar a ferida, eu vou vender, por mais que eu até tenha confiança de que, poxa, isso aqui possa voltar para um preço legal, eu vou vender, porque eu cometi um erro, eu comprei baseado num fato que não era concreto. A fusão com a Boeing não se concretizou e esses R$8 de dividendo viraram pó.
Uhum.
Não tinha mais motivo para o qual manter esse ativo na minha carteira, entende? Ainda mais eu estando termada, né? Então, hoje é fácil, obviamente, você falar, ah, se tivesse esperado 3 anos, você já estaria no lucro. Pô, mas e o tanto e o custo de oportunidade de você não receber dividendo em 3 anos, não dormir direito em 3 anos?
Principal ponto, na minha opinião.
Exatamente. Então, assim... Pessoal, resumo, assumam os erros de vocês, arranquem o band-aid, assim. Tomou essa decisão, vende e parte para a próxima. E não é o fim de tudo, assim. Então, termine esse erro enquanto ele ainda não destruiu você, entende?
Gostei. E acho que você falou um termo importante, né? Que é se manter no jogo. Porque se você errar pequeno, você ainda se mantém no jogo. Agora, se você aposta tudo ali numa coisa só e sua tese está errada, vai te tirar do jogo, entendeu? Você vai sair traumatizado, muitas vezes nem vai voltar, enfim, né? Por entender a bolsa de outra maneira. Mas é isso, acho que é um termo bem adequado. Luiz, a gente está caminhando aqui para o fim. Acho que é importante só a gente mencionar 6% de dividendo. Por que esse número? O Bazin usa, eu sei que vocês defendem também que é um percentual mínimo ali adequado, né, para a pessoa buscar na carteira empresas que paguem pelo menos 6% de retorno com dividendos. Por quê? Como vocês chegaram nesse número?
Legal. Olha, ninguém inventou a roda, acho que nem o Barsi, nem o Bazin, inclusive. Nenhum dos dois inventou os 6%. Na verdade, era uma métrica que era tida meio que como geral do mercado. Tá? Assim como, por exemplo, valor patrimonial abaixo de 1 está barato, entende? Ou PL acima, 6 vezes PL está caro. Então, são meio que parâmetros que o mercado meio que estabelece ali e que eles usaram, incorporaram cada um, né, a sua medida nas suas estratégias de investimento. Né? Você pode ser, em alguma medida, mais conservador ou menos conservador nessa taxa de retorno em dividendos exigida, mas eu acho que você tem que estabelecer esse padrão e mantê-lo, tá? Eu diria ad eterno. O Barsi mantém os 6% há 55 anos. Porque uma vez que você estabeleceu um padrão, cada vez que você fica mudando, você perde um pouquinho os parâmetros comparativos que você tinha no passado. O que, uhum, que eu quero dizer com isso? Muita gente me pergunta, e eu se hesita. Lou, mas agora a taxa de juros está em 12%. Eu posso... 6% me parece muito pouco. Por que as pessoas, uhum, cometem esse erro? Porque a taxa Selic, primeiro, é uma taxa nominal. Você teria que tirar, uhum, a inflação desse número para você começar a comparar com o dividendo, que, por sua vez, também é uma métrica real. Primeiro ponto. Segundo, se cada vez que a taxa de juros muda, você muda o seu parâmetro, você começa a perder a noção de caro ou barato. Começa a perder a noção do seu parâmetro ali de margem de segurança, tá? Então, assim, você acha que 6% é pouco, você quer usar 10%? Se mantenha fiel a 10%, mas você tem que estar tranquilo que em alguns momentos você provavelmente não vai comprar nada. É difícil você segurar.
A cara vai ter que ficar mais tranquilo ali esperando.
Exatamente. O que é esse parâmetro? Não quer dizer necessariamente que o seu retorno vai ser de 6%. Esse é o mínimo exigido. É o mínimo que essa ação pode te distribuir um ano ou outro. Mas, via de regra, se você escolheu bons ativos, a lucratividade vai continuar aumentando. Por sua vez, os dividendos também são crescentes. Você entende? Então, esse 6% ele é meramente um target para você encontrar um preço teto.
Mais um filtro, então, né?
Exatamente. É mais um filtro. É agora um filtro quantitativo, que ele deve ser o último passo, tá, pessoal? Ele não é o primeiro. Ah, tá abaixo do preço teto, vou comprar direto. Não, primeiro vai estudar o que a empresa faz para você saber interpretar o número do preço teto. Pô, qual que eu uso? Preço teto médio ou projetivo? Você precisa entender um pouquinho do momento pelo qual o setor ou a empresa em específico está passando para que você consiga interpretar não só o preço teto, como qualquer múltiplo, né? De novo, é uma fórmula que vai te cuspir ali um número X que você precisa saber interpretar. Legal. Valor patrimonial abaixo de uma. O que, que isso quer dizer, dado o contexto da empresa que eu estou investindo? Por que deste número, né? E tentar buscar os porquês por trás de cada fórmula aí.
Muito bom. Luíse, obrigada pelo seu tempo. A gente já estourou aqui o tempo que a gente falou que ia conversar.
Não, cara, vocês não conversa... me cortam, a gente fica aqui a noite inteira.
É, então, a lista de perguntas, meu, não perguntei de ETFs que pagam dividendos, não falei do efeito bola de neve, de reinvestir dividendo, do preço teto, enfim.
Isso aí, Yoyo, é para a gente marcar uma outra live.
É, exatamente, é isso que eu ia falar, isso quer dizer que eu vou ter que voltar aqui ano que vem.
Pode voltar, tá super convidada. Obrigada de novo por seu tempo aí, conversar com a gente. Espero que tenha aberto os olhos de muita gente para esse investimento que não deve ser encarado de longe, não deve ser encarado como cassino, como algo difícil, como algo inacessível. Pelo contrário, é algo que acho que tem potencial de mudar a vida de muitas pessoas, de realmente dar uma liberdade um pouquinho maior. Vão ser todas as pessoas que vão viver de renda? Provavelmente não, que depende de outros fatores, né, de disciplina e tal, mas de dar um conforto maior ali na aposentadoria, é isso que eu acredito. Então, espero que mais pessoas aí acabem se interessando, né, por esse investimento. Obrigada de novo pelo tempo, está super convidada para voltar. As redes da Luíse estão aqui embaixo, se quiser deixar alguma mensagem final aí para os investidores.
Olha, eu sempre direciono esse tipo de mensagem para quem está começando. Pessoal, o começo ele é muito difícil, como todo novo hábito que você tenta emplacar, né? Mas continuem, porque quando vocês pegam gosto pela coisa, é extremamente gratificante. E eu tenho certeza que você vai falar, putz, eu devia ter começado antes, né? Sim. Então, o seu eu do futuro vai te agradecer por você ter dado o primeiro passo hoje, tá bom? Então... confie na matemática que o juro composto ele é implacável.
É implacável, é isso.
É isso aí.
Obrigada, Cezita, pelo
Obrigada.
Tempo.
Obrigado por vocês duas, foi ótima a conversa. Valeu, Luíse.
Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau.